Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021. Vamos encerrar mais uma semana aqui na nossa prosa do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Fica com a gente pela próxima uma hora. Vamos falar sobre saúde, educação, cultura, alimentação saudável, agroecologia, bem-estar, todos os assuntos que a gente precisa ficar sabendo também para entender o Brasil de hoje. Menos apoio, mais medalhas. As Olimpíadas estão chegando ao final, mas ainda tem muita expectativa. Até domingo, o Brasil pode superar o desempenho dos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro. Vamos entender quais desafios os nossos atletas e as nossas atletas superaram para chegar nesse nível. Uma homenagem ao aniversariante do dia, Adoniran Barbosa. Se estivesse vivo, o sambista, autor de Trem das Onze e outros clássicos eternos da música brasileira, completaria 109 anos. E pode preparar papel e caneta, hoje tem receita aqui no Bem Viver. Para ouvir o nosso programa Sintonize, de segunda a sexta-feira, o radiobrasildefato.com.br, nossa rádio web. A gente vai ao ar a partir das 11 horas da manhã. Se você não conseguir ouvir nesse horário, não tem problema, porque o programa fica guardado lá no site. Vai lá conhecer a nossa programação, tenho certeza que você vai adorar. Na página dá para conferir também as emissoras parceiras do Bem Viver. A gente tem mais de 20 rádios com a gente em municípios de norte a sul do país. O programa também está disponível nas plataformas digitais Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Para conversar com o Bem Viver, manda um e-mail para radio@brasildefato.com.br. Temos também o WhatsApp, o número é 11 95691 6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos começar o Bem Viver de hoje com um pouco de tristeza por causa do final das Olimpíadas, que se encerram neste domingo, depois de 17 dias de muita emoção, alegria e preocupação também. Aqui no Brasil de Fato, a gente sempre ressaltou os problemas de realizar o evento nesse momento de combate mundial ao coronavírus. Durante as Olimpíadas, a sede dos Jogos, Tóquio, quebrou recorde atrás de recorde no número de casos. Por exemplo, ontem, quinta-feira, foram 5 mil casos registrados, maior número em toda a pandemia. Desde o início de julho, 353 pessoas ligadas às Olimpíadas testaram positivo. Mas não tem como negar que, mesmo com todas as críticas, a gente se envolveu com os Jogos, a gente torce para valer, comemora cada vitória e, mesmo quando ela não vem, a gente fica feliz. Esse é um ponto importante para ficar para depois dos Jogos. Tem muita gente que fica indignado com alguns atletas que vão até lá, não chegam às finais, não trazem medalha. É óbvio que a gente quer ver o Brasil no pódio, de preferência no topo, mas não dá para ter essa expectativa sem conhecer a realidade. O investimento no esporte, historicamente, é alvo de cortes. Surgiu uma esperança no período pré-jogos do Rio de 2016. Foi um período com uma atenção especial e o Brasil se dedicou muito em preparar os atletas. Foram os anos com maior investimento. Mas o que veio a seguir foi o desmanche, a começar pelo Ministério dos Esportes, que deixou de existir. A Bolsa Atleta, principal meio de financiamento dos nossos esportistas, reduziu em aproximadamente 17% o investimento. Não é à toa que a gente ficou sabendo de algumas histórias de competidores que dividiam o tempo de treinamento com outras atividades profissionais. O nosso repórter Paulo Motorim se debruçou sobre os dados e preparou um material detalhando como os nossos atletas e as nossas atletas chegaram nessas Olimpíadas. A locução é de Douglas Matos.
O time brasileiro na Olimpíada de Tóquio deve conseguir o recorde histórico de medalhas para o país, enfrentando um ciclo olímpico impactado pela pandemia e pelo desmonte das políticas públicas esportivas no país. Faltando poucos dias para o fim dos Jogos, os atletas brasileiros devem superar a marca conquistada no Rio de Janeiro em 2016, quando foram 19 medalhas. Levantamento feito pelo Brasil de Fato em documentos públicos aponta que o Bolsa Atleta, a maior iniciativa de repasse de verba diretamente a esportistas, teve orçamento de 530 milhões nos 5 anos de preparação para as Olimpíadas do Japão, o que representa uma redução de 17%. Para os Jogos do Rio, de 2013 a 2016, por exemplo, foram 641 milhões. Em 2016, quando as Olimpíadas foram realizadas no Rio de Janeiro, 77% dos atletas receberam o benefício, considerado fundamental para que os esportistas possam se sustentar, sobretudo na fase inicial das carreiras. Dos 302 atletas que compõem a delegação brasileira de Tóquio, 240, ou 79%, fazem parte do benefício. Das 35 modalidades olímpicas, em 19 delas, 100% dos atletas são bolsistas. Em relação ao número de participantes, o programa atingiu em 2021 a maior marca da história do programa, com 7.197 contemplados no edital de 2020-2021. Segundo a Secretaria Especial de Esportes do Ministério da Cidadania, o programa é dividido em 6 categorias de bolsas. R$ 350 para atletas de 14 a 19 anos filiados a federações ou confederações, R$ 370 para participantes de jogos estudantis, R$ 925 para quem compete em torneios nacionais, R$ 1.850 para participantes de torneios internacionais, R$ 3.100 para integrantes da delegação brasileira nos últimos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos e R$ 5.000 a R$ 15.000 para atletas com chances de medalhas nas Olimpíadas. Essa modalidade foi criada em 2013 e tem edital separado, mas o orçamento está dentro do programa Bolsa Atleta. Em 28 de julho, o Brasil de fato mostrou que, em 2 anos e meio de gestão, o presidente Jair Bolsonaro enfraqueceu as políticas públicas esportivas no Brasil. As sucessivas trocas de comando na chefia da Secretaria Especial de Esportes são apontadas como reflexo da militarização e do aparelhamento promovidos pelo governo federal. A inexistência de um Ministério do Esporte é um dos principais pontos de crítica. A pasta existiu entre 1995 e janeiro de 2019, quando foi incorporada ao Ministério da Cidadania por determinação de Bolsonaro. A gestão no esporte durante a pandemia também foi duramente criticada por vetos feitos ao projeto de lei 2824/2020, que foi aprovado pelo Congresso para socorrer profissionais do segmento esportivo durante a pandemia. Da redação do PL 2824, feita no Congresso, o chefe do Executivo retirou ainda pontos como o aumento de 1% para 2% do limite de dedução exigido para doações e patrocínios relacionados à Lei de Incentivo ao Esporte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, Douglas Matos.
Claro que essa discussão vai seguir aqui no Bem Viver, para além dos Jogos Olímpicos. A gente vai debater outros aspectos importantes que envolvem a preparação e as condições do esporte nacional. Mas para hoje vamos fazer um balanço dos Jogos até aqui. A última semana foi super importante. Tudo começou com Rebeca Andrade, mais uma vez nos emocionando. Ela que foi medalhista de prata na semana anterior, na modalidade ginástica geral, conquistou ouro no salto, no domingo passado. Na maratona aquática, a gente teve uma conquista inédita. A nadadora Ana Marcela chegou ao ouro numa prova que durou 2 horas. Nadou 10 quilômetros sem parar na Baía de Tóquio. A vela, esporte tradicional no Brasil, também trouxe alegria. Martine Grael e Carina Kunze garantiram a medalha de ouro pra gente na terça-feira. No atletismo, o Brasil conseguiu 2 bronzes. Thiago Braz, que tinha sido ouro nas Olimpíadas do Rio, ficou em terceiro dessa vez na modalidade salto com vara. E na pista, Alisson dos Santos conquistou bronze nos 400 metros com barreira. Teve outra medalha inédita, a dupla Laura Pigosi e Luiz Stefani fez o Brasil subir pela primeira vez no pódio do tênis nas Olimpíadas. Elas conquistaram a medalha de bronze. E o skate trouxe mais uma medalha pra gente. Pedro Barros garantiu prata. Das 4 modalidades que existem do esporte nas Olimpíadas, o Brasil conquistou medalha em 3, todas de prata. O boxe já deu alegria e vai dar ainda mais. Abner Teixeira já levou o bronze em Tóquio. Tem mais 2 boxeadores com medalha certa, Bia Ferreira e Ebert Conceição, que venceram as semifinais na madrugada e vão lutar pela medalha de ouro. As lutas acontecem na madrugada de sábado e domingo, respectivamente.
Racismo em pauta.
É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso. Mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
Racismo em Pauta, uma campanha Senado Federal.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Quinze anos atrás, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, passou a incorporar sabedorias ancestrais nos tratamentos ofertados à população, tanto conhecimentos de povos tradicionais da região como do Oriente do mundo. Acupuntura, ervas medicinais, arteterapia, reiki são alguns exemplos. Esses e outros métodos compõem o PICS, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. São recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Recentemente, a Fiocruz e o SUS realizaram uma pesquisa para descobrir como a população tem aderido durante a pandemia a esses tratamentos, seja por meio do SUS ou por conta própria. A nossa repórter Catarina Barbosa conversou com um dos responsáveis pela pesquisa, Cristiano Bucolini. Ele é coordenador do projeto PIC COVID e falou dos resultados, explicou a importância desse projeto e como a gente pode usufruir dele. Vamos conferir a conversa agora.
Olá, Cristiano, muito obrigada por conversar com a gente aqui no programa Bem Viver. Para começar, Cristiano, eu queria saber como é que a medicina tradicional abraça essas práticas integrativas, como a questão das massagens, os chás e a meditação. Como é que é essa aceitação?
Então, as práticas integrativas e complementares em saúde, em relação à medicina tradicional, ela não é, como se diz, algo alternativo à medicina tradicional, e sim complementar, onde se integram diversos saberes e conhecimentos, quer sejam culturais, quer sejam sociais, ou quer sejam realmente algumas ciências, como acupuntura e fitoterápicos. Como você mesmo disse, a população já usa de forma tradicional isso, esses saberes, como chás, ervas. E a medicina tradicional, ela deve incorporar a escuta dos pacientes que usam isso, usam essas práticas integrativas e complementares, ou, se for o caso, promover o seu uso também. Se ele tiver alguma capacitação tradicional ou treinamento para a utilização dessas práticas, também de oferecer isso como terapia aos pacientes, né? E, do outro lado, também é muito importante reforçar que os pacientes informem aos seus médicos quando estão utilizando esse tipo de práticas integrativas. Eu estou usando um chá, faço acupuntura, faço meditação, porque isso deve ser incorporado no tratamento terapêutico da condição ou doença específica que a pessoa venha a ter.
Cristiane, nesse contexto específico da COVID-19, como é que vocês trouxeram isso para fazer esse estudo, né, para analisar esses resultados?
Perfeito. A gente teve duas edições da Pesquisa Nacional de Saúde em que perguntavam questões muito pontuais e específicas sobre algumas dessas práticas, né? Na pesquisa de 2013, foram três práticas que perguntaram, que era o uso de ervas medicinais, acupuntura e homeopatia. Em 2019, incorporaram outras seis perguntas, incluindo meditação, yoga. E pela primeira vez a gente já vinha com esse interesse de fazer uma pesquisa nacional que abarcasse as 29 práticas integrativas e complementares de saúde preconizadas na Política Nacional de PICS. E essas 29 práticas, então, a gente montou um questionário eletrônico e aproveitou o cenário de distanciamento e isolamento social, muitas vezes de home office em alguns casos, para difundir esse questionário por meio eletrônico, e assim a gente foi obtendo, no final, cerca de 12.200 respostas válidas ao questionário. Era um sonho antigo nosso de fazer, a gente queria fazer isso de forma presencial, né, um conjunto de pesquisadores que participaram dessa pesquisa, mas a gente, então, em função do cenário pandêmico, optamos pela pesquisa virtual, o que se mostrou uma estratégia bem sucedida. A gente teve respondentes representativos de todas as regiões do Brasil, de ambos os sexos, nível de escolaridade, renda, nível socioeconômico. Então, a gente teve um cenário bem representativo da população brasileira.
Cristiano, tu falaste aí de 29 práticas integrativas, né? Quais são elas, assim, como é que funciona?
Então, o SUS já reconhece essas 29 práticas, aí alguns exemplos, né? Meditação, reiki, yoga, cromoterapia, quiropraxia, ozonioterapia, biodança, terapia comunitária integrativa, que é uma prática nacional. Essa preconização é de reconhecer que são práticas e saberes já utilizados, já consolidados pela população, e incorporar isso ao SUS, né? Para que o SUS também possa vir a oferecer esse conjunto de práticas, à medida, óbvia, da capacidade de gestão e do interesse político de que isso venha a acontecer. E também tem uma particularidade, que quando a gente fala meditação, não existe uma meditação, existem vários processos de meditação. Quando a gente fala de yoga, várias linhas de yoga. Então, assim, pesquisa, ela conseguiu captar, de alguma forma, esse momento da população brasileira de isolamento, distanciamento social, home office, e como que as pessoas estavam se comportando nesse momento, né? Então, pode ser que, se a gente realizar novamente a pesquisa ano que vem, já com todos vacinados, com o novo normal restabelecido, a gente venha a ter um cenário diferente de utilização.
Cristiano, essa pesquisa, ela é contínua? Vocês estão fazendo ela assim durante quanto tempo? Porque tu me falaste, né, no cenário sem pandemia, no cenário pós-pandemia, então há quanto tempo ela existe?
Nas edições da Pesquisa Nacional de Saúde, como eu já disse, 2013 e 2019, tivemos, com pesquisa presencial, a utilização de algumas poucas dessas PICs que a gente mencionou aqui. Essa é a primeira vez que a gente faz online e com as 29. Então, é uma pesquisa ampla, não só no sentido de disseminação, né? Foram 12 mil respondentes no Brasil, quanto também no conjunto de PICs utilizados. A gente fez de agosto a dezembro de 2020. É possível, sim, é só uma questão de organização e busca, talvez, até de financiamento para que a gente repita essa edição da pesquisa e, eventualmente, faça num cenário pós-pandêmico e ver como que está a situação. A gente ainda não tem essa perspectiva de continuidade, a gente ainda está se debruçando sobre e pensando, assim, nos próximos passos. Espero que consigamos.
Aqui na região onde eu moro, a gente usa muito a utilização de ervas, assim. Então, por exemplo, na questão da Covid, a gente intensificou, o uso de mel, o uso de copaíba, o uso de andiroba. Isso, vocês conseguiram perceber essa diferença entre regiões?
Excelente pergunta. A gente sim tem características regionais importantes, né? E o Norte, quer seja nessas edições, como eu disse, da Pesquisa Nacional de Saúde, da PNS, quer seja no PIC COVID, o Norte se destaca no quesito uso de ervas medicinais. A prevalência de utilização e a frequência de utilização das ervas medicinais sempre teve maior destaque. Gostaria também de fazer um breve parênteses da participação de Belém do Pará na pesquisa, que foi uma das cidades que tiveram maior representatividade de respondentes, né? Eu já morei aí 4 anos e sinto saudade aí do tacacá, do vatapá. Adorava tomar tacacá na esquina, tinha uma senhorinha que vendia lá. Enfim, se destaca, o Norte está sempre, tanto nas pesquisas anteriores como na atual, plantas medicinais em primeiro lugar, seguido aí do uso de meditação, reiki, apiterapia, que é o uso de mel, né, e homeopatia em quinto lugar, com cerca de 10% da população utilizando. Então, sim, a gente tem interessantes características regionais que se destacam e se mantêm. A gente vê desde 2003, a gente já publicou um estudo também com a Patrícia, que é outra pesquisadora do PIC-COVID, mostrando isso, né, que predominante é o uso de plantas medicinais.
Cristiano, nesse contexto da pandemia, assim, quais foram as práticas, se é que existem práticas que a gente pode considerar como mais utilizadas ou menos utilizadas nesse contexto da pandemia? E eu queria saber se também vocês resolveram trazer essa pesquisa no contexto da pandemia para a questão também das sequelas da Covid, né? Que existem, enfim, muitas pessoas ficaram com sequelas, também foi para fazer esses tratamentos que essas práticas também foram implementadas.
Perfeito. A gente tem uma limitação importante na pesquisa, que a gente não perguntou se a pessoa passou a utilizar ou se já utilizava antes. A gente sempre perguntava assim, nos últimos, desde o início da pandemia, desde março de 2020, você utilizou, aí é perguntando, né, meditação, etc. Então, assim, a gente não sabe se a pessoa passou a utilizar ou se já utilizava. O que a gente identificou é que praticamente um terço da população usava para promoção do bem-estar. Não era para curar nenhum tipo de doença, mas para simplesmente se sentir bem, promover a sua saúde, promover o seu bem-estar. A gente teve também uma parcela importante que usou para tratar sinais e sintomas da COVID, não a COVID em si. A gente não perguntou isso diretamente, apesar da gente ter a impressão que algumas pessoas possam ter tido essa impressão errônea de usar alguma coisa para combater a COVID em si, em vez de combater os sinais e sintomas, que seria a forma correta de utilização dessas práticas. E a gente teve também uma grande parcela, praticamente metade da população com algum tipo de doença crônica, e muitos usando PIX para poder tratar os sinais e sintomas das suas condições, ou a própria doença em si, como dor na coluna, por meio de acupuntura, homeopatia, enfim. A gente conseguiu, sim, fazer esse destaque. E o mais surpreendente para a gente foi que, entre as terapias mais utilizadas, estava a meditação, empatado lá com plantas medicinais, né, no Brasil, seguida de reiki, aromaterapia, homeopatia, terapia de florais, yoga e apiterapia, ou seja, um conjunto de práticas que muito voltadas aí para a promoção do bem-estar mental. A gente identificou no norte, assim, praticamente norte e centro-oeste, o que se destacava era o uso de plantas medicinais, nordeste e sudeste, meditação, e nordeste bem próximo aí, meditação com plantas medicinais, né? E no sul, o reiki e a meditação se destacaram entre as práticas mais frequentemente utilizadas, né?
Consegues me dizer algumas que já são trabalhadas dentro do Sistema Único de Saúde, algumas dessas práticas integrativas?
Todas essas 29 já são trabalhadas, e o grande problema é que não é igualmente distribuído. A gente não tem um dos pilares do SUS, que é a equidade, não acontece na prática, né? Então você tem unidades que oferecem acupuntura, terapia comunitária, que outras oferecem apiterapia, outras auriculoterapia. Mas a gente vê isso, distribuição muito desigual, muito pontual, alguns gestores a nível, às vezes, local do próprio unidade de saúde, gestor da unidade de saúde decide implementar isso como uma oferta, ofertar isso para a população, outros a nível municipal, muito pouco a nível estadual que possa realmente falar assim, nós temos uma política de PIX. Então a gente precisa ainda avançar muito no debate público disso, na incorporação no sistema público dessas PIX, né? E a gente vê que existe também uma grande desigualdade, muita gente no nível privado que recorre aí até o próprio plano de saúde por acupuntura ou outras práticas que podem estar sendo ofertadas no plano de saúde. Então a gente tem uma questão de equidade ainda a ser trabalhada fortemente. Existe isso no SUS, mas ainda é desigual a oferta desses serviços. Então, assim, a gente tem que também parar para pensar um pouco sobre isso, né? O que está dentro do universo das evidências clínicas e o que está dentro do universo do nosso saber popular, de conhecimentos, às vezes, milenares e tradicionais, que trazem para a gente essas perspectivas que a medicina tradicional não trazem. Nesse período da pandemia, a gente teve uma grande utilização dessas PIX. Cerca de um terço das pessoas utilizaram ela de forma sozinha, né? Ou com apoio, e outra grande parcela com apoio da internet. As lives de meditação, as lives de reiki e coisas assim. Então é um grande, eu acho que é um outro achado muito interessante do estudo, foi esse, né? De que apesar de só, a gente pôde viver em comunidade à medida do possível, né?
Eu conversei com o coordenador da PIC COVID, o pesquisador do Laboratório de Informações em Saúde do INSICT Fiocruz, Cristiano Boccolini. Cristiano, muito obrigada pela conversa com a gente aqui no programa Bem Viver, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigada, Catarina, obrigado, ouvintes, obrigado, espectadores, um prazer estar aqui com vocês.
De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
A gente agradece o Cristiano por ter separado esse tempo para conversar com o Bem Viver e muito obrigada a Catarina Barbosa, que preparou o material para o programa. Ela continua aqui com a gente porque agora é hora do quadro direto da redação. Catarina vai trazer as informações sobre a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Catarina, quais são as informações para o final desta semana?
Olá, Nara, e olá para você que ouve o programa Bem Viver nesta sexta-feira. O Brasil registrou mais 1.099 vítimas da Covid-19. Com isso, o país chega a 560.706 mortos desde o início da pandemia, em março de 2020. Com relação a pessoas que testaram positivo para a doença, foram 40.045 novos registros, totalizando 20.066.587 pessoas que estão ou foram infectadas oficialmente desde o início da pandemia aqui no Brasil. As informações são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. E o avanço da vacinação no país, como esperado, segue dando resultados, mesmo diante da rejeição à ciência pelo presidente Jair Bolsonaro. Até o momento, 21,57% dos brasileiros estão totalmente vacinados com duas doses ou a dose única de um imunizante contra a Covid-19. Já o número de pessoas que iniciou o processo de imunização é de 52,64% da população. E a média móvel de mortes por Covid-19 no país está em 887 óbitos. Ele é o menor desde o dia 8 de janeiro. A média de infecções diárias segue o mesmo caminho e está em 32.460. Menor número desde o dia 27 de novembro de 2020. E a Organização Mundial de Saúde, a OMS, renovou na última quinta-feira o alerta de que a pandemia está longe do fim em todo o mundo. A entidade reforça que a variante Delta, que se espalha em todos os continentes, representa uma ameaça real aos esforços da vacinação. Nos países com vacinação avançada, como os da Comunidade Europeia, isso não representou aumento de mortes. Logo, as vacinas seguem eficazes. Entretanto, estudos apontam que as primeiras doses dos imunizantes têm queda importante de suas eficácias contra a variante Delta. Além disso, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, divulgou um estudo que reforça a tendência de queda nos indicadores da Covid na maior parte do Brasil. Entretanto, estados como Rio de Janeiro e São Paulo, que já contam com transmissão comunitária da variante Delta, esse número voltou a apresentar tendência de alta. Sobre a transmissão, a Fiocruz alerta que os indicadores seguem fora de controle. A OMS pediu ainda para países com a vacinação avançada aguardar a orientação para a aplicação de terceiras doses de reforço. A estratégia tem sido debatida como forma de enfrentar o crescimento do contágio comunitário pela variante Delta. Segundo dados da OMS, de todas as doses de vacina produzidas pelo mundo até agora, 80% foram compradas pelos 10 países mais ricos. Enquanto isso, continentes inteiros sofrem com a falta de imunizantes. Caso da África, por exemplo, que registra apenas 1,5% da população imunizada. Ainda assim, na última terça-feira, dia 5, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou a imunização com a terceira dose para idosos e imunossuprimidos no país. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Muito obrigada, Catarina Barbosa, repórter do Brasil de Fato. Segunda-feira está de volta com a gente no quadro Direto da Redação.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos atualizar agora o que aconteceu na CPI da Covid ontem. A gente está trazendo quase todos os dias aqui na nossa prosa do Bem Viver as informações da CPI, porque é importante entender o que está acontecendo lá no Congresso para o Brasil de hoje, viu? Ontem quem teve no Senado foi o empresário Ayrton Antônio Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel. Ele foi convocado por ser suspeito de integrar de maneira não oficial o Ministério da Saúde. O empresário chegou a receber o apelido de ministro de fato na época que Eduardo Pazuello comandava a pasta. Na CPI, Cascavel negou as acusações, disse que nunca atuou de maneira informal, disse que teve no ministério apenas quando foi empossado como assessor especial da pasta, isso no final de junho. Os senadores da CPI destacaram que prefeitos e governadores chegaram a reconhecer de maneira pública Cascavel como secretário executivo do Ministério da Saúde. Segundo Randolfo Rodrigues, Cascavel recebeu prefeitos e governadores como se fosse membro da pasta mesmo. Os senadores destacaram que isso é crime de usurpação da função pública. Agora a CPI volta na semana que vem, na terça-feira. Na segunda a gente vai atualizar de forma detalhada a agenda, mas já tem um spoiler, viu? Havia expectativa mais uma vez para o depoimento do dono da Precisa, Francisco Maximiliano, mas foi frustrado. Ele alegou que está em viagem e pediu mais tempo para comparecer à CPI. A Precisa Medicamentos chegou a assinar um contrato de R$1,6 bilhão com o governo federal para fornecer 20 milhões de doses do imunizante Covaxin. O negócio entrou na mira da CPI da Covid por suspeitas de irregularidades. Olha, uma atualização muito revoltante que a gente precisa trazer para o Bem Viver. O presidente Jair Bolsonaro proibiu a lei aprovada no Congresso que impede que pessoas sejam despejadas durante a pandemia. Você deve lembrar desse tema, a gente já falou sobre isso aqui no programa algumas vezes. Essa medida era muito importante e ia garantir algo fundamental, que está na Constituição, direito à moradia. Dessa forma, o presidente coloca milhares de pessoas numa situação de vulnerabilidade, de incerteza, se vão poder dormir debaixo de um teto ou não. Com a proibição de Bolsonaro, quem não conseguir pagar o aluguel, mesmo durante essa crise econômica que o Brasil está vivendo em meio à pandemia, vai ser despejado a qualquer momento. A medida estava sendo discutida no Congresso há meses, suspendia até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de ordens de despejo e remoções forçadas de imóveis urbanos de inquilinos que estavam inadimplentes. A proibição seria aplicada só a contratos com valor mensal de aluguel de até R$ 600 para imóveis residenciais e de até R$ 1.200 para imóveis não residenciais, ou seja, ia beneficiar os mais pobres e os que têm menos condição econômica nesse momento. Pois é, mas para o Bolsonaro, a medida ia beneficiar pessoas de má fé. Ele disse também que a medida está em descompasso com o direito fundamental à propriedade e poderia aumentar os preços dos aluguéis. Diversas entidades já se manifestaram e classificaram a atuação do governo como um crime contra a humanidade. A gente está atento a essa questão. Vamos ver se o Congresso não derruba a proibição do presidente. Outra decisão de ontem do presidente que a gente fica até sem graça de falar é sobre a lei que garante o fornecimento de internet para professores e alunos de escolas públicas. Bolsonaro criou uma medida provisória para tirar o prazo para o governo executar essa lei. Você lembra desse caso? A gente falou bastante sobre isso aqui no Bem Viver. O Congresso aprovou uma lei para apoiar alunos e professores no ensino à distância. Pela medida, o governo deveria investir R$3,5 bilhões em internet para esse público. Quando foi aprovada a lei, o que o governo fez? Vetou. E aí o Congresso derrubou o veto. Aí o governo foi ao Supremo Tribunal Federal para dar um jeito de cancelar a lei. Na Suprema Corte, Bolsonaro conseguiu estender o prazo para o projeto entrar em vigor. Seria até esta quarta-feira, dia 4. Não satisfeito, o governo foi além, criou uma medida provisória para desmontar a lei aprovada no Congresso. Por essa MP, Bolsonaro não tem prazo para fazer esse investimento. É inacreditável, a gente está falando de uma lei para garantir o básico, internet, para as pessoas terem aula de qualidade em segurança. E o governo fez de tudo, literalmente, para barrar essa medida. O Congresso pode barrar essa MP do Bolsonaro, que tira o prazo para a lei entrar em vigor. Nós estamos acompanhando e a gente vai te contar qual é o próximo ataque do governo para desmontar a educação brasileira. E mais um passo foi dado rumo ao desmonte dos Correios. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê a venda da estatal. Foram 286 votos favoráveis, 173 contrários e 2 abstenções. Só o PT, o PSB, o PDT, o PSOL, o PCdoB e a Rede orientaram voto contra a proposta. Durante a votação, o líder da minoria na Câmara, Marcelo Freixo, do PSB, destacou que, além de eficientes, os Correios são lucrativos. Diz que a culpa da falta de investimento é do governo Bolsonaro. Segundo ele, em 2019, a estatal teve 100 milhões de lucro. Freixo também defendeu que o discurso de que não existe investimento nos Correios é, na verdade, uma política do próprio governo. A gente já explicou aqui o que está em jogo com a privatização da estatal. Tem mais de 3 séculos de história, está presente em todos os municípios. E não entrega só correspondência, não. As agências dos Correios são faz tudo em cidades do interior. Privatizando, a gente não tem certeza de que a nova empresa vai manter esses serviços essenciais para a população. O projeto de lei segue agora para o Senado. A gente vai manter a atenção aqui sobre esse assunto e vamos te informar de tudo o que está acontecendo. A população brasileira nunca teve tão endividada como hoje. O estudo mais recente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que o percentual de famílias com dívidas chegou a 71,4% em julho. É o maior patamar da série histórica, que começou em 2010. A alta é de 1,7 ponto percentual na comparação com junho e de 4 pontos em relação a julho de 2020. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor é feita a partir do relato da própria população. As dívidas incluem cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa. Nós vamos conversar agora com o nosso repórter Lucas Weber. Ele vai nos atualizar sobre a decisão da justiça de soltar Paulo Lima, mais conhecido como Galo. Ele foi preso no caso que envolve um incêndio em torno da estátua do Bandeirante Borba Gato, em São Paulo, no sábado, dia 24. Lucas, quais são as atualizações?
Oi, Nara. Oi para você que está acompanhando o Bem Viver. É isso mesmo. Ontem, quinta-feira, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, concedeu habeas corpus pela soltura do entregador de aplicativos Paulo Lima, conhecido como Galo. Detido em prisão temporária há 8 dias, ele é investigado pela participação no incêndio no entorno da estátua do Bandeirante Borba Gato, na zona sul de São Paulo. Na tentativa de manter o ativista detido, a Polícia Civil já requisitou a prisão preventiva de Galo e outros 2 investigados por envolvimento no incêndio ao monumento. O novo pedido ainda será analisado pela juíza Gabriela Marques Bertoli, do Fórum Criminal da Barra Funda, a mesma que decretou a prisão temporária de Galo e da esposa dele, Jéssica, que foi solta na última sexta-feira, dia 30. Segundo o advogado de Galo, Jacob Filho, esse novo pedido de prisão não tem fundamento jurídico, como não tinha o anterior. Segundo ele, trata-se mais uma vez de uma prisão política, sem qualquer base no ordenamento jurídico brasileiro. Nara, são essas as principais informações. Eu volto com você. Bom programa para você e para os ouvintes. De São Paulo, Lucas Weber.
Muito obrigada pelas informações, Lucas Weber. Nós vamos seguir atento a esse caso, esse assunto prioritário no Bem Viver. Nos próximos programas a gente vai seguir debatendo sobre o ato na estátua de Borba Gato e também sobre a prisão de Paulo Galo. Toda quarta-feira você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Ontem a CTN Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, adiou mais uma vez a análise do pedido de liberação comercial do trigo transgênico no Brasil. O órgão faz parte do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. A análise acontece por conta de um pedido de uma empresa gigante no setor da transgenia, Tropical Melhoramentos Genética. Essa discussão pode parecer meio técnica, mas é muito importante para a saúde da nossa população. No final das contas, a empresa busca a liberação do trigo transgênico para poder aplicar um agrotóxico específico, o glufosinato de amônio. Esse produto é apontado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, como um dos agrotóxicos mais prejudiciais para a nossa saúde. A organização classifica o glufosinato de amônio como 15 vezes mais venenoso do que o glifosato. O uso do produto é alvo de ações na justiça dos Estados Unidos por provocar câncer. Ou seja, aprovar esse trigo transgênico significa que o nosso pão de cada dia vai vir envenenado, provavelmente. A CTN Bio adiou o julgamento por falta de documentos por parte da empresa que pediu a liberação. Nós vamos seguir com atenção a esse caso e vamos trazer as atualizações aqui no programa. Vamos continuar falando sobre alimentos que oferecem risco à nossa saúde. Uma campanha intitulada Tributo Saudável busca aumentar os impostos para produtos que têm açúcar em excesso. Segundo o projeto, o principal objetivo não é só que esses itens fiquem mais caros e assim a população consuma menos. A campanha defende que os impostos gerados na venda desses produtos ajudem a financiar tratamentos disponibilizados no SUS para pessoas que desenvolvem doenças a partir do consumo excessivo de açúcar. A reportagem teve acesso a uma pesquisa que mostra quanto o SUS gasta para atender casos do tipo. São 3 bilhões de reais por ano no tratamento de doenças causadas pela ingestão de bebidas açucaradas. Vamos saber mais detalhes da campanha e dos malefícios do açúcar na reportagem de Sara Quines, da Rádio Agência Nacional.
Refrigerantes, sucos industrializados, energéticos e outras bebidas processadas contêm grandes quantidades de açúcar e estão associadas com doenças como obesidade e diabetes. Uma campanha está propondo a cobrança de mais impostos sobre essas bebidas açucaradas, como forma de reduzir o consumo e estimular hábitos mais saudáveis na população. O excesso de açúcar é um dos responsáveis por cerca de 3 milhões de brasileiros com obesidade ou sobrepeso. O diabetes atinge a maior parte desses adultos, seguido pelas doenças cardíacas e doenças cerebrovasculares. Segundo a endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo, Andressa Heimbecher, o consumo alto de açúcar leva à síndrome metabólica,
que decorre do acúmulo da gordura na região do abdômen, justamente pelo excesso de calorias, e uma das causas do excesso de calorias é o consumo de bebidas açucaradas, e aí com isso a gente tem um grande problema de saúde público, porque justamente essas doenças são uma das principais causas de morte da nossa população.
Segundo o levantamento realizado pela ONG ACT, Promoção da Saúde, o SUS gasta 3 bilhões de reais por ano no tratamento de doenças causadas pela ingestão de bebidas açucaradas. Para reduzir o consumo, a campanha Tributo Saudável propõe alíquotas mais altas de imposto sobre essas bebidas, a exemplo do que é feito com o cigarro. Na página do projeto, na internet, é possível simular os efeitos da tributação. Uma alíquota de 25% poderia reduzir em quase 25% o consumo de bebidas adoçadas e aumentaria em 27% a ingestão de água, leite, café, chá e suco natural. Coordenadora dos projetos da ONG ACT Promoção da Saúde, Marília Albiero comenta ainda que tributos de 25% gerariam arrecadação de 5 bilhões e meio de reais.
Você consegue com dar um choque na economia, reduzir consumo de uma bebida, uma categoria não saudável, aumentar o consumo de bebidas saudáveis, arrecar recursos públicos para serem investidos na saúde, você gera impacto positivo na economia com PIB e empregos. O impacto do PIB, ele chega a um acréscimo de 4 bi, a geração de emprego pode gerar de 70 a 200 mil empregos, dependendo da alíquota e da alocação de recurso, e o recurso arrecadado pode chegar mais ou menos entre 4,7 a 7 bilhões de reais.
Por ano, o brasileiro adulto toma, em média, 61 litros de bebidas adoçadas, o que equivale a quase 7 quilos de açúcar. Já entre crianças e jovens, que bebem mais, o consumo chega perto de 10 quilos. Países como Reino Unido, Índia e México já adotaram tributos sobre bebidas adoçadas. Da TV Brasil em São Paulo, para a Rádio Nacional, Sara Quines.
Para conhecer mais sobre a iniciativa e sobre a campanha, acesse o site da organização tributosaudável.org.br.
Mais de 200 mil pessoas morrem por doenças relacionadas ao tabagismo todos os anos no Brasil. Das mais de 7 mil substâncias químicas do cigarro, pelo menos 69 provocam câncer. Fumar pode aumentar em 45% as chances de complicação em quem contrai a Covid-19. Livre-se desses números. Se você é fumante, procure os serviços de saúde e busque ajuda. Uma parceria, Rádio Senado.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Comida de verdade.
Agora é hora do quadro Comida de Verdade, aqui no programa Bem Viver da Rádio Brasil de Fato. A gente vai falar com a nossa querida cozinheira Sayonara Salum, que toda semana está conosco com uma receita maravilhosa, saudável, fácil de fazer, que dá para todo mundo repetir em casa. Ela me mandou a foto da receita dessa semana e eu já vou dizer, viu, Sayonara, lá em casa, o nome dessa receita que você vai passar hoje é legumada. A gente deu um apelido. Mas, enfim, vamos falar dos legumes ao forno hoje, né? Tudo bem? Como é que você tá?
Oi, Nara. Tudo bem? Tranquilo. Que bom estar aqui de novo. E adorei esse nome. Senti, assim, que é um amor aos legumes.
Totalmente. É. Vem das nossas raízes mineiras, que a gente tem que dar nome para os trem tudo, né? Então a gente acabou colocando de legumada o nome dessa... É uma bandejada de legumes, dá para você fazer no dia a dia, dá para incrementar um churrasco, dá para fazer no fim de semana quando a família vier visitar, enfim, dá para fazer até para comer sozinho, depois congela. Conta para a gente como é que é a sua legumada, Sayonara, o que, que ela traz e como é que a gente faz para preparar.
É, eu gosto muito, assim, né, do legumes ao forno, que é uma... boa forma de variar o jeito de saborear e também incluir mais legumes na nossa alimentação. E o bom dessa receita é que ela é aquela que você aproveita os legumes que você tem na geladeira. Se tem só chuchu, vai ser só chuchu. Então, é essa versatilidade que é a riqueza dela. E eu fiz hoje com o que eu tinha na geladeira. Uma abobrinha, uma batata doce, uma cebola, um pimentão vermelho, 5 dentes de alho e um pouco de couve-flor que eu tinha de sobra, que eu já tinha usado a metade dela. O segredo, né, desse prato, ele está em observar que cada legume tem seu tempo de cozedura, porque é diferente quando a gente faz na frigideira, que a gente vai colocando um primeiro, deixa um tempo, depois vai o outro. Esse, né, vai na forma e todos vão ficar ao mesmo tempo no forno. Então, precisa cortar de acordo com a dureza dos legumes, né? Esse que está aí o segredo. Por exemplo, a abobrinha que eu usei, ela é mais macia que a batata doce. Então, cortei em rodelas com espessuras diferentes, né? A abobrinha ficou mais larga e a batata doce mais fina. E também variar a técnica do corte é interessante, porque dá uma outra espessura para o legume, né? Então, por exemplo, o pimentão... eu limpei, tirei a semente, aquela parte branca, e aí cortei ele ao comprido em tiras largas. A cebola eu cortei no sentido do comprido para ela ficar com aquelas pétalas mais largas. Coloquei numa forma, a forma é importante que ela seja grande, porque os legumes precisam ficar mais em contato com a forma, não estão sobrepostos, né? Então eu arrumei em fileiras, E aí já salpiquei sal e pimenta, os alhos eu coloquei, distribuí eles inteiros, e depois eu fiz uma misturinha, né? Então com 5 colheres de azeite, coloquei num potinho, e aí eu coloquei uma colher de chá de cúrcuma, uma colher de páprica doce, mas pode ser cominho, pode ser as duas coisas também. E isso também é bacana, porque você vai fazendo com o teu gosto, com o que você tem à mão. Eu misturo isso e pego uns raminhos de tomilho, hoje foi tomilho, mas podia ser alecrim. Daí molho esses raminhos nesse azeite e vou bisuntando esses legumes, né? E derramo o restinho. Se achar que precisa mais um pouquinho de azeite, tudo bem. E já coloco no forno, que está lá pré-aquecido a 200 graus. E fica... por 40 minutos, né? Sendo que na metade do tempo você vira, para que eles fiquem mais parelhos, assim. Então é bem simples, assim, né? Aquele prato, e como você disse, acompanha tudo muito bem, obrigada.
E o tempero é a gosto, é um prato muito versátil, que se adequa muito bem, além de ser muito nutritivo, totalmente voltado ao aproveitamento do que a gente tem em casa. Isso. Zero desperdício, né? Então, muito legal, obrigada.
Obrigada também. E bom apetite para nós.
Reta final do Bem Viver, mas não dá para acabar o programa sem falar do aniversariante do dia, Adoniran Barbosa, um dos pais do samba. Se estivesse vivo, o músico completaria 109 anos hoje. Ele nasceu em Valinhos, no estado de São Paulo, e espalhou o samba pelo país. Não tem roda que não toque, Trem das Onze, música que é considerada quase um hino no Brasil. Todo mundo sabe cantar e mesmo quem escuta sempre não enjoa de tocar e cantar mais uma vez. Além de Trem das Onze, o trabalho de Adoniran é extenso. A atuação dele para a formação do samba como identidade cultural do país é fundamental. Raquel Setes, nossa repórter, preparou uma matéria para homenagear o aniversariante do dia e nós vamos conferir agora no quadro Mosaico Cultural.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Uma cidade em um processo acelerado e violento de crescimento. É essa São Paulo retratada nos sambas do compositor Adoniran Barbosa, a quem o intelectual Antônio Cândido chamou de a voz da cidade. Adoniran nasceu João Rubinato em Valinhos, no interior do estado, no dia 6 de agosto de 1910. No começo da adolescência, se mudou com a família para a cidade de Santo André, vizinha São Paulo. Trabalhando como mascate, ele passou a circular muito pelo centro da capital paulista. E foi aí que conheceu os tipos urbanos que influenciariam suas músicas, como explica André Santos, que faz doutorado em História Social sobre a paisagem sonora de São Paulo nos anos 1930 e 1940.
Ele bebe muito dessa fonte desses trabalhadores urbanos, né, dessas populações mais pobres que circulam pela região central de São Paulo e que também compartilham de uma musicalidade muito particular, né? Musicalidade que está operando principalmente na fala. E o Adoniran ficou muito marcado por isso, né? Por saber muito bem incorporar esse modo de falar, esses modos de falar, na verdade são vários modos de falar que estão circulando em São Paulo, e ele captura isso e consegue trazer isso para sua música.
Domingo nas ruas, o samba no bexiga, na Rua Major, na casa do Nicola.
Esse jeito certo de falar errado rendeu ao Adoniran problemas com a censura durante o regime militar e a fama de ser um compositor engraçado. A questão do humor foi acentuada pelos Demônios da Garoa. Com um estilo de interpretação conhecido como gaiato, o grupo gravou músicas de Adoniran que se tornaram clássicos, como Saudosa Maloca e Trem das Onze. Mas por trás do ritmo animado e dos Quais Qualigundum estavam letras muitas vezes trágicas e que abordavam problemas sociais. A questão da moradia é um deles, como aponta Pedro Serrano, diretor do documentário Adoniran, Meu Nome é João Rubinato.
Tudo isso da moradia está muito ligado à questão do progresso e da evolução com que a cidade foi virando essa megalópole de uma maneira desenfreada e pouco planejada, e que vai deixando os mais pobres à margem, né? Que hoje a gente tem esse nome muito definido, muito claro, de especulação imobiliária. Acho que na época ele já cantava isso sem ter essa definição, essa nomenclatura.
Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e contra seu desejo aviso para uma ordem de despejo.
A música Despejo na Favela, gravada por Beth Carvalho, mostra bem o olhar do Adoniran cronista, que sempre se colocava no lugar dos menos favorecidos. Outra característica marcante das músicas é que elas contam histórias. Foi isso que chamou a atenção de Maurício Squarize, criador e diretor da animação Rubinata, que homenageia Adoniran.
As músicas dele são visuais, por isso que eu digo que elas parecem roteiros mesmo, porque ele escreve com as imagens, a imagem da cidade, quando você escuta as músicas dele, você vê o carro que atropelou a Iracema, você vê o Papai Noel que não passou na chaminé, são cheios de imagens, então, e também ele faz dividido em cenas, ele conta, se a gente pegar cada música dele, dá para virar um curta-metragem, assim, já está tudo ali roteirizado.
Nesses pequenos filmes em forma de música, Adoniran misturou crítica social, humor, amor, poesia e uma pitada de tristeza. Ele mesmo se sentia um pouco deslocado no meio do crescimento vertiginoso da cidade. Adoniran, por exemplo, tinha medo de andar de metrô e de elevador e chegou a chamar São Paulo de inferno que anda em uma entrevista à televisão. O documentarista Pedro Serrano fala desse aspecto do compositor.
Ele é um cara que gostava da cidade provinciana e que nunca se adaptou a esse progresso, que nunca conseguiu mais se enxergar dentro dessa cidade tão voraz, onde os espaços deixaram de ser públicos e comunitários para as pessoas se encontrarem, namorarem, conversarem. A cidade deixa um pouco de ser humana e vira uma cidade muito mais funcional, muito mais corrida, e isso foi muito sentido para ele.
Quem conseguiu captar bem esse lado mais melancólico de Adoniran foi Elis Regina. A interpretação da Pimentinha para a saudosa Maloca destacou o drama das pessoas que perdem suas casas.
Saudosa Maloca, Maloca querida, que te
Para André Santos, a força da obra de Adoniran está na capacidade de tratar temas pesados com beleza.
E Saudosa Maloca é um exemplo notório dessa capacidade, dessa característica do compositor. Ele sabe extrair beleza de uma situação trágica. A beleza na forma de se resistir a esse processo violento que perpassa esses corpos.
Processo violento que segue até hoje. Déficit habitacional, especulação imobiliária, população em situação de rua ou vivendo em moradias precárias. Os temas abordados por Adoniran continuam, infelizmente, bastante atuais.
Minha malota, a mais linda deste mundo, ofereço aos vagabundos que não têm onde dormir.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Setz.
Homenagem linda para encerrar o Bem Viver, hein? Segunda-feira tem mais uma edição do programa, a gente vai estar aqui te esperando, mas por hoje é só, não precisa ficar com saudade, fica com a gente semana que vem. Dá para ouvir o Bem Viver às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista, e é nesse horário que nós estamos no ar também na nossa rádio web, radiobrasildefato.com. E olha, tem uma lista de emissoras parceiras transmitindo Bem Viver em cidades de norte a sul do país. A gente cita uma a uma com muito orgulho. Estão com a gente a Web Rádio Manaus, de Manaus, Amazonas. Rádio Folha 390, de Capanema, no Pará, no site folha390.com.br. No Maranhão, estamos na capital São Luís, com a Rádio Timbira, 1290 AM, em Lago da Pedra, com a Rádio Cultural, 87,9 FM, e no município Senador Alexandre Costa, com a Rádio Interativa. Em São João do Piauí, no Piauí, o Bem Viver está com a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM. Ainda no Nordeste, estamos com a Rádio Camponesa, 95,7 FM de Crateús, no Ceará, e com a Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio PIF de Brasília também está com o Bem Viver pelo site radiopif.com. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. E também em Minas, estamos em Teófilo Otoni, com a Rádio Comunitária Impacto, 87,9 FM. Em Sorocaba, São Paulo, Rádio Super, 87,5 FM. Na capital paulista, Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM. E Rádio Palermo, na página radiopalermo.com.br. No interior paulista, Rádio Camponesa, 96,7 FM, na cidade de Itapeva. No Paraná, o Bem Viver está no município de Terra Rica, com a Rádio Terra HD, 95,3 FM. E na cidade de Rondon, com a Rádio Web Estúdio P. Em Santa Catarina, município de Abelardo Luz, está com o Bem Viver pela Rádio Terra Livre, 104,9 FM. E no Rio Grande do Sul estamos em Torres, com a Rádio Web Torre Cidade, e em Hulha Negra, com a Rádio Terra Livre, 94,5 FM. Também dá para ouvir o Bem Viver nas plataformas digitais Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio, direção de jornalismo Nina Fidelis. Direção geral Lúcio Centeno, apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Semana que vem a gente volta, todo mundo vai estar aqui comigo para mais uma edição inédita do programa Bem Viver. Você sabe que essa prosa não tem graça sem você, então não vai faltar, vamos estar aqui te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.